Massacre da escola de Suzano. Um crime de ódio estimulado pela internet? O que as leis dizem sobre esse tipo de caso? Já há informações também de que a polícia pode tratar deste caso como um eventual terrorismo doméstico, na medida em que esses jovens se colocam contra as próprias pessoas, né, da sua comunidade, por qualquer motivo, às vezes até pela simples existência. Nós vamos conversar sobre o assunto com o doutor Juliano Maranhão, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Doutor Juliano, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido para fazer algumas reflexões aqui e tentar buscar informações sobre leis. Um caso como esse, eu descrevi há pouco na abertura do jornal, em que pode ter sido, as investigações ainda caminham, começaram agora, pode ter sido estimulado por fóruns da chamada Deep Web, fóruns extremistas, há um muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive já houve uma prisão ano passado de um homem que estimulava violência, pedofilia. Ele foi pego numa operação de pedofilia, mas ali havia o estímulo a todo tipo de crime. Primeira questão, como a lei trata estes casos? Né? O que fazer? Quer dizer, o aviso de que um crime pode ser cometido ainda não é um crime, mas a lei pode tipificar isso? É na área penal, é área criminal, é nos crimes de internet? Gostaria que o senhor nos esclarecesse no meio de tantas dúvidas.
Bom, existe uma distinção que precisa ser feita entre aqueles sites ou conteúdos que são disponibilizados publicamente e aquelas comunicações que são privadas, né? Comunicação interpessoal privada, como pode ser o Messenger, como pode ser o WhatsApp, né? Ambos podem ser veículos para incitação à violência. Né? E a grande questão tem a ver com os poderes de investigação da polícia para atuar em relação a esses atos de incitação à violência que podem constituir crime. Né? Então, a gente não precisa olhar para a regulação específica da internet para a caracterização do crime. A grande questão é quais são os mecanismos que as autoridades de investigação podem dispor para acessar esses conteúdos na internet. Uhum. E então tem essa distinção importante entre aquilo que é público, que pode ter acesso público, e aquilo que é comunicação privada. Né? A comunicação privada é mais delicado para que haja acesso e investigação desse conteúdo.
O senhor está falando, por exemplo, uma diferenciação entre o público é o Facebook, o privado é o WhatsApp, por exemplo.
Por exemplo, o Facebook é uma rede social, aquele conteúdo é disponibilizado publicamente. Uhum. Né? Nesse caso, momentos antes da realização do crime, os assassinos disponibilizaram, né, um conteúdo. Né? Uhum. No próprio Facebook. Agora, existem aquelas situações de organizações criminosas ou casos de pedofilia que ocorrem com comunicação privada ou mesmo incitação à violência que ocorrem em âmbito de mensagens privadas.
Ou e na Deep Web. Eu quero chegar também lá. Isso. Quer dizer, esse é um universo completamente escuro, perdido, não controlado e não vigiado pelas autoridades?
Na verdade, é muito difícil, né, você estabelecer esses mecanismos para identificar quais são os autores, né, que desenvolvem essa atividade na Deep Web. Mas existe toda uma inteligência, principalmente ligada ao Ministério Público, à polícia em São Paulo, para monitorar e buscar identificar quais são esses autores, né, de crimes e de... e aí você lá na Deep Web tem todo tipo de infração. Existe todo um mecanismo e uma inteligência para investigação, mas muitas vezes é difícil. Você pode alcançar, identificar o conteúdo, mas é difícil você chegar ao autor.
Portanto, e... tomar alguma ação, né, preventiva.
Isso. É, agora, com relação a agora, tirando a Deep Web, que é um capítulo à parte, né, uma espécie de espaço onde, se, onde há uma criminalidade, há violação de direitos autorais, para dizer, na menor escala, mas diversas atividades criminosas, no âmbito da... da internet, por exemplo, como você citou, uma rede social como o Facebook, o próprio Facebook tem mecanismos, né, inclusive com o uso de inteligência artificial, para identificar aqueles conteúdos que são nocivos, principalmente em relação a hate speech, que é o discurso de ódio, e incitação à violência. Né? Cada site, pode ser um outro site, fóruns de discussão onde existe incitação à violência, cada site e cada provedor tem uma política própria em relação a isso. Então, por exemplo, o Facebook costuma excluir conteúdos que tenham esse viés, né? Existe sistema de inteligência artificial para identificar e excluir ou bloquear acesso a esses conteúdos, né? Agora, o mais difícil, como eu disse, são aquelas comunicações privadas, porque aí existe a preocupação com a proteção da privacidade daqueles que fazem a comunicação. Né? Uhum. E no âmbito privado tem uma outra diferença você estabelecer, que são aqueles, aqueles dispositivos de comunicação que são criptografados com chave pública, né? Ou que são aquela criptografia de ponta a ponta, aí o próprio provedor não tem acesso àquele conteúdo. E, no outro lado, são aquelas, dispositivos de comunicação interpessoal que não são criptografados. Então, a diferença, por exemplo, entre o WhatsApp, que é criptografado, e o Messenger do Facebook, por exemplo, que não é criptografado. E aí existe toda uma discussão e controvérsia jurídica sobre possibilidade ou não de acesso. Né?
Uhum. Mesmo com pedido da justiça, isso já ocorreu, não é?
Exatamente, a controvérsia jurídica gira em torno disso. Então, já tem um caso que está no STF, né, para discussão sobre acesso ao WhatsApp, que faz pouco tempo gerou grande polêmica por conta de bloqueio do WhatsApp. Né? Uhum. E aí a alegação dos provedores, né, desse serviço é realmente de que não há possibilidade de acessar aquele conteúdo. A alternativa seria simplesmente deixar de disponibilizar a troca de mensagem criptografada, né? E aí tem uma série de argumentos em relação a isso. Né? Seria praticamente equivalente a não poder disponibilizar esse tipo de serviço.
Quer dizer, se agora, fosse uma censura.
Exatamente. Uhum. Agora, por outro lado, quando você não tem a criptografia, é possível o provedor acessar e disponibilizar a polícia. Né? E aí você, mas, de novo, tem casos e casos. Né? Então, por exemplo, imagens de pedofilia. Né? Nesses casos, toda imagem de pedofilia, ela tem um hash, existe um banco de dados internacional, ele tem uma espécie de tag, e toda vez que sobe um conteúdo desse tipo, ele é imediatamente identificado. Né? Então, nesses casos, normalmente há comunicação à polícia, é uma exceção. Então, casos de pedofilia, e também aqueles casos que podem... levar a lesão corporal grave ou a morte, tem um tratamento separado. Mas existe uma série de dificuldades em relação a isso. Né? Então, por exemplo, conteúdo sobre dados do usuário, da conta, isso a autoridade policial pode pedir e os provedores de serviço fornecem. Tá?
Uhum, uhum.
Agora, os registros de conexão e acesso, né, que são aqueles horário que foi trocada a mensagem, quantas mensagens foram trocadas, ou seja, aqueles metadados que falam sobre a comunicação, mas não são propriamente a comunicação, aí é que reside a discussão. Né? Nessa distinção entre registro de conexão e aquele conteúdo informacional, né, a grande polêmica jurídica está em torno disso. Né? Uhum. E a polêmica, os provedores desses serviços defendem que eles são obrigados a dar somente aquele registro de conexão e acesso.
Que coisa.
Para a comunicação privada, existe algum limite e precisaria de uma ordem específica de busca ou uma ordem de interceptação. E de novo, a maior dificuldade diz respeito a questões de soberania, porque muitas vezes todo esse conteúdo de informação, ele não está armazenado aqui no país. Esse é o caso do Facebook, por exemplo, é o caso do Yahoo, e existem decisões judiciais no STJ, e hoje esse tema está no Supremo Tribunal Federal, né? E qual que é a discussão? Todos esses a coleta, armazenamento de dados, é feito por uma empresa estrangeira. Então, o Facebook lá fora, ou o Yahoo lá fora, né? E a polícia pede os dados para a empresa no Brasil e a empresa não tem, quer dizer, mesmo com ordem judicial, e a empresa não tem como fornecer porque a própria empresa não tem acesso àqueles dados que estão na matriz norte-americana, né?
Que difícil, aí, né? Muito difícil.
É difícil, é muito difícil porque envolve uma questão de soberania, né?
Ah, é.
E muitas vezes aí o caminho, existe um tratado internacional que é chamado MLAT, Mutual Legal Assistance Act, e então, por meio de ordem judicial, esse pedido tem que ser dirigido ao Departamento de Justiça norte-americano. Existe toda uma burocracia e o grande problema é que o tempo para realizar esse acesso ao dados pode não ser compatível com a urgência da investigação. Então, essa aqui é a grande dificuldade.
Bom, de toda forma, o que o senhor está nos dizendo é que há muitas barreiras, né, de um lado ou de outro, sobre como acessar estas informações e como chegar as pessoas que realmente podem ser responsáveis ou já são responsáveis por crimes, já estão cometendo crimes ou podem cometer ainda outros crimes, como foi o caso, né? Avisaram que iam cometer mortes, assassinatos, isso fazia parte da ação, isso estava ali no Facebook. A gente se pergunta, então eles bloqueiam, mas tem um tempo para isso, não é um mecanismo rápido. Em alguns casos, como você falou de pedofilia, sexo, né? Se você postar uma foto com os seios nus, você vai ser bloqueado imediatamente. Mas neste caso de um jovem mascarado com uma arma, avisando que vai matar, estava ali postado, né? E mais uma questão. Se as pessoas... Eu conheço, a gente vai até conversar com um doutorando de filosofia que cansou de fazer denúncias. Algumas ações de grupos radicais foram contra alunos aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, houve denúncias lá desde o caso de Realengo, ainda no Orkut, vejam só, em comunidades de ódio, porque ali era completamente livre, né? Você podia criar. Eu odeio, desde eu odeio banana, até eu odeio pessoas, né, da raça X. Você podia fazer isso em comunidades que incitavam ódio. Então, desde lá que as pessoas denunciam, né? Mas não há uma efetiva, não há ações efetivas para controlar essa questão. Então, a quem fazer a denúncia, doutor Juliano, né? Em casos como esse, em que as pessoas são ameaçadas ou percebem que está havendo ameaça, às vezes aviso de que vai haver suicídio, vai haver assassinato?
Olha, é muito difícil esse controle, porque a gente vive em um ambiente na internet em que atuam milhões de usuários que ao mesmo tempo consomem e produzem conteúdo, né? Uhum. Nós chamamos os produmidores. Então, a quantidade gerada de informações é bastante difícil de processar e de monitorar, né? A inteligência artificial pode auxiliar para aumentar a velocidade de detecção desse conteúdo. Uhum, né? Mesmo encaminhamento de denúncias, então, a quantidade é muito elevada de problemas que podem acontecer. Então, esse monitoramento realmente é difícil porque o volume de informação é muito grande. As ferramentas de inteligência artificial ajudam, né? E outro lado é você procurar, mas ainda essas ferramentas não estão plenamente desenvolvidas, né, para alcançar na velocidade que a gente espera todo o conteúdo. Uhum. Né? Mas essa tecnologia vem avançando.
Agora, para quem eu denuncio? Para quem eu faço a denúncia? Uma polícia comum, uma polícia específica de crimes de internet? A quem? Para quem eu posso fazer essa denúncia?
Você pode fazer a denúncia para a polícia, pode buscar também os provedores para encaminhar uma denúncia, por exemplo, principalmente conteúdo de nudez, você pode ir direto, né? Aguardar a avaliação para a retirada daquele conteúdo. Agora, aqueles que são mais graves, como pedofilia, e como eu coloquei, e conteúdo que possa levar a crimes graves, como assassinato, lesão corporal grave, esses também, obviamente, podem ser denunciados, mas esses ainda envolvem uma burocracia maior. É mais fácil de você identificar imagens de pedofilia, porque existe esse banco de dados internacional e ela é rapidamente identificada. Agora, outros conteúdos já é mais difícil, muitas vezes depende dessa denúncia. Agora, nesse próprio tratado internacional, esses casos de violência com risco de ataque de lesão corporal grave, existe uma exceção também que está presente aí já na própria legislação norte-americana, que é o Stored Communications Act, em que nesses casos de emergência, você pode encaminhar, a polícia pode entrar, existe uma plataforma na internet, os próprios provedores, Facebook, por exemplo, disponibilizam uma plataforma para que a polícia possa formular esses pedidos em relação a esses casos de urgência. Né? E isso é processado mais rápido, não precisa enfrentar toda a burocracia de comunicação com o Departamento de Justiça norte-americano, que esse realmente é um processo demorado e não tem tempo hábil. É claro que as críticas e as discussões que giram em torno disso seria o desenvolvimento de ferramentas no âmbito desse tratado mais céleres, né? Para que possa haver essa reação. Mas esse é um problema realmente trazido pela rede e pela quantidade de usuários. Né?
Entendo. Agora, a gente não pode falar com o Facebook Brasil, quer dizer, tratar coisa no âmbito do Brasil, né? Porque são fóruns brasileiros. Esse é conhecidíssimo, está aí, né? Livre, leve, solto, fazendo esse tipo de estímulo. No caso, o Ministério Público, para a gente encerrar, vai para investigar como eventual prática de terrorismo doméstico, que é também, né? Pode ser também nesse massacre da escola, na medida em que os jovens se colocam contra os próprios, a própria comunidade, né? As pessoas com quem eles estudaram, ou a sua comunidade. E tem agora, mais recentemente, a lei de terrorismo. E vai ser investigado, por exemplo, pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, né? Por quê? Porque são grupos que se ajudam, se estimulam. Então, pode ser visto também dessa forma, não é? Quer dizer, é isso que eu digo. Será que dá para tratar no âmbito aqui do Brasil isso? Não tem como ter ferramentas aqui no Brasil ou inteligência aqui no Brasil sem ter que recorrer a leis ou, enfim.
Essa é exatamente a questão que foi levada hoje ao Supremo Tribunal Federal.
Esse é o ponto de vista.
Você chegou exatamente ao ponto. Então, foi impetrada foi proposta uma ação direta de constitucionalidade, que é numerada como ADC 51, no Supremo, e a questão é justamente essa, se é necessária, né, o uso do Tratado de Cooperação Internacional para acesso aos dados requisitados judicialmente, ou se poderia ser, se a filial no Brasil seria obrigada ou teria sujeita a multas para fornecer aquele conteúdo de informação, só para diferenciar. Diferente de registros de conexão ou dados sobre a conta de usuário, mas aquele conteúdo de informação nas comunicações privadas. É essa discussão, né? E tudo gira em torno aí, em grande parte, da interpretação das normas do Marco Civil da internet frente à Constituição, naquilo que diz respeito às relações internacionais. Né? O próprio Marco Civil, e a questão é difícil, né, vai exigir uma exegese ali do Supremo, porque o próprio Marco Civil tem uma previsão no artigo 3º que faz uma menção a tratados internacionais, né, e ao mesmo tempo no artigo 11 traz ali uma série de elementos que buscam atribuir responsabilidade a empresas que tenham atuação no Brasil, que coletem, armazenem, guardem dados ou comunicações que circulem aqui no país. Uhum. Né? Agora, a grande dificuldade é que muitas vezes todo esse processamento ele ocorre e é armazenado pela empresa lá fora. E existem regras e leis nos Estados Unidos sobre isso, e aí surge o problema de discussão de soberania.
Uhum.
E essa questão está no Supremo.
Está em aberto, é isso.
Isso vai ser discutido. É. Tem uma decisão recente do STJ de 2017, que é o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao Yahoo, que determina que é desnecessário esse mecanismo de cooperação internacional para acesso aos dados que são requisitados judicialmente. Mas agora a questão está no Supremo.
Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos prestados aqui pelo Dr. Juliano Maranhão, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, Dr. Juliano.
Eu que agradeço.